Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 14 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vacaro, o Paulo Pires, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. No final da semana passada, a Oculus lançou, junto da atualização mais recente do sistema do headset, um recurso que amplia a compatibilidade dele com computadores menos poderosos. A partir de agora, o Oculus Rift vai contar com um sistema que corta o número de frames por segundo pela metade e compensa isso com uma inteligência que mantém a fluidez das cenas e dos movimentos. Com a chegada desse recurso chamado de Asynchronous Space Warp, agora dá para gastar metade do que precisava gastar antes para montar um computador habilitado para realidade virtual, o que faz com que seja possível usar o headset numa máquina com processador i3 e com uma placa gráfica mais modesta. Agora o assunto é o Pinterest, que anunciou no final da semana passada uma espécie de plataforma de reviews. A ideia é que todo mundo que já tenha comprado um produto ou então que já tenha visitado o lugar da foto aperte um botão novo que aparece ali nas opções da imagem e diga se gostou ou não da experiência e também deixe um review do que achou daquilo tudo. Legal essa ideia, já faz tempo que eles vêm tentando fugir da imagem de que eles são só um repositório gigante de imagens bonitinhas e com a adição desse recurso eles devem conseguir aumentar a utilidade do site sem fugir da mecânica principal que vem funcionando tão bem. Enquanto isso, lá no Periscope, eles seguem tentando se manter relevantes frente ao aumento da concorrência, em especial do Facebook Live. Na sexta-feira, eles anunciaram uma série de novidades tanto para os criadores de conteúdo quanto para os espectadores, com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre os dois. Eles criaram uma coisa chamada Superfãs, que é uma espécie de grupo composto por aquelas pessoas que sempre assistem aos vídeos dos criadores, sempre chegam antes de todo mundo na transmissão e tudo mais, e desenvolveram um algoritmo que identifica e já marca sozinho quem são essas pessoas. Outra coisa que eles anunciaram foi a chegada de grupos, que ajudam você a organizar os seus contatos de acordo com os contextos deles. Você pode fazer grupos de amigos, grupos de família, de, sei lá, galera da faculdade, e depois pode começar uma transmissão só para as pessoas desses grupos, sem que as outras pessoas consigam ver. Por fim, eles também anunciaram uma atualização da plataforma web do Periscope que estava precisando mesmo. Em comparação com o app, a versão web era meio tosca, mas agora ficou mais fácil pesquisar, navegar e explorar transmissões aleatórias, e se você quiser saber mais sobre isso tudo, é só seguir o link que está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Ainda sobre redes sociais, o Facebook se envolveu numa polêmica no final da semana passada por conta do resultado da eleição americana. Não faz muito tempo, o Facebook passou vergonha depois que notícias falsas foram promovidas pelos algoritmos do site como se elas fossem importantes e verdadeiras, o que na época foi uma coisa que o Facebook reconheceu que não poderia ter acontecido e disse que ia tentar melhorar. E eis que agora, com o resultado da eleição, surgiu uma nova polêmica que diz que os erros do Facebook influenciaram no desfecho da votação. Isso fez o Mark Zuckerberg sair em defesa do Facebook, dizendo que essa hipótese absurda é que as pessoas tomam decisões com base em experiência de vida e não no que elas leem na internet. Como não poderia deixar de ser, essa declaração gerou uma nova montanha de críticas ao Mark Zuckerberg, porque, né, o dono do site mais visitado do mundo via público dizer que o que aparece por lá não influencia as pessoas foi uma coisa bastante imbecil de se dizer mesmo. É óbvio que ninguém acha que a Hillary Clinton perdeu a eleição só por causa do Facebook, mas também é óbvio que o que aparece ali, ainda mais quando é uma notícia que tá lá nos Trending Topics, ajuda sim a formar a opinião da galera. E isso, claro, né? Sem contar que em época em que a maior parte dos 7 bilhões de dólares que o Facebook ganhou nos últimos 3 meses vieram de anúncios, a última coisa que o dono do site deveria ter dito é que o pessoal não leva a sério o que aparece por ali. Ainda sobre o Facebook, deixa eu dar uma boa notícia para equilibrar um pouco o placar. No final da semana passada, a empresa anunciou que vai limitar o filtro étnico de publicidade para determinadas categorias de anúncios. Esse filtro étnico, que eu cheguei até a comentar aqui dia desses, permite que os anunciantes escolham, por exemplo, se eles querem que os banners deles apareçam só para pessoas brancas ou se eles querem que eles apareçam para todo mundo, menos para, sei lá, latinos, negros ou asiáticos. Depois que o mundo descobriu que esses filtros existiam, o Facebook foi bastante criticado, e com razão, e eis que agora eles divulgaram a notícia de que eles vão proibir a utilização desses filtros para anúncios ligados a moradia, emprego e crédito. E por último, sobre o Facebook, na sexta-feira deu algum bug maluco lá no site que transformou os perfis de um monte de gente em memoriais, que são os perfis de pessoas que já faleceram. O The Verge pediu uma explicação do bug pro Facebook, mas não recebeu nada em troca, dizendo que desconfiava que era porque não tinha sobrado ninguém vivo por lá, mas depois de algum tempo o site voltou ao normal, para alívio de quem ainda não tá pronto para partir pro outro lado. E agora o assunto é o Google, que divulgou no final da semana passada a informação de que hoje tem mais de 2 bilhões de dispositivos usando o Google Chrome. Eles disseram que esse número inclui tanto computadores quanto dispositivos móveis, ou seja, obviamente não são exatamente 2 bilhões de pessoas que estão usando o navegador, mas ainda assim esse é um número bem impressionante. Ainda sobre o Google, na sexta-feira pintou a informação de que agora que os apps de Android estão chegando lá nos Chromebooks, o pessoal vai ser obrigado a assinar o Office 365 se quiser mexer com os apps da suíte Office lá no Chrome OS. Isso acontece porque a Microsoft tem uma regra meio maluca, na verdade, que determina que o Office é de graça para telas pequenas, mas que para telas maiores de 10,1 polegadas, o usuário tem que assinar o serviço para usar. Isso deve atrapalhar um pouco a proposta do Google de transformar o Chrome OS numa plataforma mais funcional, totalmente compatível com tudo que tem lá na Play Store, já que o Office 365 ainda é uma das suítes de produtividade mais usadas do mundo. Enquanto isso, lá na App Store americana, a Apple lançou no final da semana passada para a nova Apple TV um aplicativo infantil de leitura de livros lá do iBooks. Batizado de iBooks Storytime, o app traz uma seleção relativamente pequena de livros infantis e tem um recurso que faz a TV ler ali em voz alta a história em meio a ilustrações para a criança ir acompanhando. Como eu disse, por enquanto esse app não está disponível na App Store brasileira para Apple TV, mas caso você tenha uma conta lá na loja americana, eu deixei o link para o download dele aqui na descrição. E para quem gosta de rumores, eu tenho dois deles para você. O primeiro é em relação aos iPads. No final da semana passada, pintou uma história de que a Apple deve lançar novos iPads em março do ano que vem, como já vinha sendo especulado há algum tempo. Também surgiu mais uma vez uma conversa de que ela deve lançar um modelo de 10,9 polegadas que ficaria ali entre o tamanho do iPad normal e do iPad Pro grandão. Já o segundo rumor é sobre os AirPods. No final da semana passada eu falei sobre um funcionário de uma rede de varejo alemã que falou que os fones iam começar a ser vendidos nessa semana, mas na sexta, pra variar, pintou um outro rumor que desmente isso e falou que os fones vão começar a ser produzidos só em dezembro, mas que o lançamento, ou pelo menos a pré-venda, devem acontecer ainda nesse ano. E por último hoje eu vou falar sobre o Spotify, de um problema que foi descoberto que afetou milhões de PCs e Macs ao redor do mundo nos últimos 5 ou 6 meses. Por conta de um bug meio maluco, o Spotify vinha registrando dezenas e até centenas de gigabytes de dados nos drives SSD dos clientes sem nenhum motivo aparente. Quem se deparou com o bug disse que o Spotify não estava fazendo nada durante o período, não estava armazenando músicas nem nada assim, mas ainda assim o programa lotou as memórias dos computadores escrevendo e reescrevendo gigas e mais gigas de dados a troco de nada. Depois da descoberta desse bug e de uma certa comoção em sites e fóruns web afora, o Spotify reconheceu o problema, pediu desculpas e disse que já estava começando a distribuir uma atualização do programa, a versão 1.0.42, feita especificamente para corrigir esse problema. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! No final da semana passada, o Twitter premiou a conta de Premiou? Ele premiou a conta. A empresa anunciou que vai limitar o filtro étnico para publicidade. Entendeu? Já o segundo rumor é sobre os AirPods. Na final da semana passada.